Senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião com a ANAF, da Associação Nacional de Freguesias. Começo por agradecer a presença da direção da ANAF, desde logo o seu presidente e antigo deputado da Assembleia da República. Como sabem, a audição da ANAF decorre de uma tradição da Comissão de Orçamento e Finanças, que antes do encerramento do debate na especialidade, houve sempre a Associação Nacional de Municípios e também a ANAF. Há, obviamente, uma obrigação a montante natureza legal, que decorre da Lei de Enquadramento Orçamental, nos termos da qual é solicitado um parecer, quer à Associação Nacional de Municípios, quer à Associação Nacional de Freguesias, que em devido tempo foi entregue na Comissão de Orçamento e Finanças. A audição de hoje destina-se a conhecer um pouco mais em detalhe, enfim, quais são as observações, os reparos, as objeções da Associação Nacional de Freguesias vis-à-vis o Orçamento de Estado para 2009. Sabemos, e até pela divulgação pública que foi dada esse facto, que há uma preocupação central este ano da Associação Nacional de Freguesias, que tem a ver com o problema da remuneração dos presidentes de junta em regime de permanência. Remuneração esta que foi sempre assegurada até à data, mas que o Orçamento de Estado para 2009 não contempla o respectivo verbo, o montante a transferir. E essa é uma preocupação central, recorrente, de que a Associação Nacional de Freguesias tem dado notícia com particular ênfase e não menor destaque. Estou certo que o Sr. Presidente, na exposição inicial que agora fará, não deixará de elencar com o necessário relevo esta matéria, mas porventura não será a única. Verifico o parecer da Associação Nacional de Freguesias que há ainda uma ou outra questão importante a relevar, sejam elas a questão do Fundo de Financiamento das Freguesias, que aqui é, uma vez mais, repristinado por não observar as imposições legais decorrentes da Lei das Finanças Locais. Essa também é uma reivindicação antiga da Associação Nacional de Freguesias. E, last but not least, a Associação Nacional de Freguesias reclama ainda que as obrigações do Estado para com as freguesias, uma vez mais, não foram cumpridas, designadamente no tocante aos protocolos no âmbito da modernização administrativa e da atribuição de kits de primeira intervenção no combate aos fogos florestais. Estas são, em traços gerais, enfim, as notas mais significativas do parecer da Associação Nacional de Freguesias, mas, obviamente, para conhecermos com mais profundidade a posição desta importante associação do poder local em Portugal, nada melhor do que ouvir, viva voz, o Sr. Presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Presidente.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos a oportunidade de podermos transmitir aqui as nossas preocupações quanto ao Orçamento de Estado de 2000 para 2009. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados presentes e já agora dizer-lhes que nos apresentamos aqui, estão aqui representados o PSD, o PS e o CDS-PP. Deve estar para chegar o nosso companheiro, o nosso colega do PCP, Álvaro Nobre. A questão central que se prende com o Orçamento de Estado para 2009 é efetivamente aquela que referiu e que pode representar para as grandes freguesias, ou muito grandes freguesias do nosso país, um verdadeiro desastre. É bom que tenhamos presente que estas freguesias que estão aqui em causa, 330 freguesias, a esmagadora maioria delas são maiores em termos numéricos do que 80% dos municípios portugueses. E uma quantidade significativa delas tem mesmo mais habitantes que 90% dos municípios portugueses. É impensável que o governo esteja insensível à necessidade de remunerar o presidente eleito ou quem ele delega as suas competências no governo destas importantes autarquias, muitas delas que têm de largas dezenas de trabalhadores ao seu serviço, inúmeros serviços, e que têm, essencialmente, nos tempos que correm, mais presentes e mais necessários que nunca, muitos serviços de apoio social que urge reforçar e não diminuir. Se porventura esta omissão não for corrigida, eu quero acreditar que vai ser corrigida e que o Partido Socialista vai corrigir esta omissão, o que pode acontecer, uma de três coisas. Começarem estes autarcas por abandonar o posto. Não podem sobreviver sem terem uma forma de sobreviver, de ser remunerados. Abandonar o posto procurando, enfim, uma remuneração que lhes permita sobreviver. Por outro lado, despedir trabalhadores. Nomeadamente os trabalhadores que estão contratados para dar o seu contributo no desenvolvimento dessas instituições da área social. Muitas delas muito importantes, trabalhando larguíssimas centenas e até milhares de pessoas em termos de apoio social. A outra questão é iniciar-se aqui uma revolta destes autarcas. Curiosamente, muitos deles, parte significativa deles, do Partido Socialista, que, obviamente, não podem aceitar, sem reagir, esta decisão. Desde 1996, que a Lei 11 daquele ano permite e consagra o direito à remuneração destes eleitos. Estamos a falar de 354 eleitos, porque alguns estão em regime de meio tempo, das 330 freguesias. Sempre o Orçamento de Estado contemplou e cumpriu esta lei, perspectivando a remuneração destes eleitos. O que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós exigimos em nome destas freguesias, e para que não aconteça aquilo que foi referido até agora, é que esta rubrica seja inserida no Orçamento de Estado para 2009. Os argumentos de que poderiam ser, e já ouvimos esses argumentos vindos de forma, enfim, informal da Secretaria de Estado do Orçamento, é de que esta verba poderia ser retirada do Fundo de Financiamento dessas freguesias. Nada mais falacioso e nada mais ilegal. O Fundo de Financiamento das Freguesias diz no seu número 5, o artigo 32º, diz no seu número 5, que estatui que a distribuição dos fundos de financiamento das freguesias somente tem de garantir as senhas de presença e a compensação mensal para encargos dos eleitos em regime de não permanência. É claríssima esta lei, este artigo da Lei das Finanças Locais. Assim como o artigo da lei 1196, o artigo 10º, prevê que as verbas necessárias ao pagamento de remunerações e encargos do regime de meio tempo e tempo inteiro são asseguradas diretamente pelo Orçamento de Estado. Eu não sei o que é que hei de dizer mais sobre isto. É tão simples, tão claro, e vossas excelências, como pessoas doutas na matéria, não precisam de mais nenhum argumento sobre esta questão, e vamos poupar nas palavras. A situação, nós, autarcas de freguesia, somos pessoas que temos muita consciência da conjuntura. Nós somos pessoas habituadas a gerir recursos limitadíssimos, a ser muito criativos, a procurar desenvolver e multiplicar esses recursos. Queremos ser considerados, e vamos sê-lo em estudo que está a ser desenvolvido por uma universidade portuguesa, os melhores detentores da relação custo-benefício da administração de recursos públicos. Isso vai ser provado por esse estudo, nós não temos dúvidas de que assim será. Qualquer zona da administração, qualquer área da administração pública central ou local não terá a mesma relação custo-benefício que a freguesia. Não podemos aceitar continuar a ser ostracizados, ignorados. Aquilo que tem continuadamente sido feito, ignorando a Constituição, violando a Constituição da República Portuguesa, violando a Carta Europeia da Autonomia Local. E é bom que se diga que estas freguesias, as grandes freguesias, perderam nos últimos 3 anos entre 1% e 5% dos seus recursos. Entre 1% e 5% dos seus recursos. É bom que se diga que se porventura esta ideia prevalecesse, esta insensatez, esta irresponsabilidade prevalecesse, essas freguesias, fruto do aumento dos encargos com a segurança social que também tem havido, estas freguesias, entre 1% e 5% foi em 7 fundos de financiamento de freguesias. Mas os encargos com o crescimento dos descontos para a segurança social, para a ADSE, para os seguros, etc., etc., estes encargos estão exponencialmente elevados e podem atingir entre 20% a 25% as perdas para estas juntas. Não sei como será sustentável uma autarquia que tem, como temos ali o Pedro Silva ao lado, tem vários centros de idosos a seu cargo. Como é que vamos resolver este problema? Não sei como vamos resolver este problema. Ou, isto é, exigimos ao governo que o resolva. Estamos a brincar com uma situação demasiado séria. E é bom que se diga aqui, aos senhores e a quem nos segue pelo canal Parlamento, as freguesias, todas as freguesias, pesam no Orçamento de Estado para 2008, do ano em curso, 0,16%. 0,16%. É bom que os portugueses saibam que as freguesias, todas as freguesias, pesam 0,16%. Quando for quantificado o valor da aplicação destes recursos, obviamente que nós ficaremos muito mais confortados com a nossa posição que tem sido sistematicamente ignorada. Por outro lado, já não bastava que na atribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias esteja também, do nosso ponto de vista, a Lei das Finanças Locais viola a Constituição da República Portuguesa. Porque se fosse aplicada a lei como nós a entendemos, sem limites, porque na distribuição, quando o crescimento dos recursos são significativos e quando há uma majoração geral dos recursos em sede da recolha fiscal que sustenta o Orçamento de Estado para 2009, as freguesias, o teto superior não pode ser existir. Estamos a violar por essa via, o Governo está a violar o número 2 do artigo 238 da Constituição da República Portuguesa. E se for feito uma análise conjugada do número 6 do artigo 32º com o número 7 do mesmo artigo, repartição, que se refere à repartição horizontal, o teto dos 5% não existe, porque ele só deve existir quando a repartição horizontal não estiver assegurada. Portanto, deste ponto de vista, e com esta da nossa opinião, o Governo está a violar a Constituição da República Portuguesa no seu número 2. No número 2 do artigo 238. As freguesias, se não for esta violação, teriam no ano em curso direito a ver aumentado o seu fundo de financiamento em 11,2%. Contudo, vamos ter 5%, 4,999, 5%. É bom que se diga que, para além daquela verba que está omitida respeitante ao pagamento dos eleitos em regime de permanência, as freguesias perdem, portanto, com esta interpretação da Lei das Finanças Locais, perdem, portanto, 11 milhões 970 mil euros. Aqui, uma de duas. Cumpra-se aquilo que estatui a Lei 1196. Inscreva-se no Orçamento de Estado o dinheiro necessário à remuneração dos eleitos ou entreguem-se os 11 milhões 970 mil a que temos direito em função da Lei das Finanças Locais e no respeito pela Constituição da República Portuguesa. Mas se não bastar a isto, é preciso dizer que também não descortinamos as verbas necessárias ao cumprimento dos contratos de programa que se arrastam desde 2007. É muito séria esta nossa preocupação. É preciso dizer que também não descortinamos onde se encontram as verbas necessárias ao reembolso do investimento feito pelas freguesias que naquele programa dos kits de primeira intervenção no combate aos fogos florestais. Muitas freguesias apresentaram a sua candidatura, 1.080 freguesias foram contempladas, muitas delas fizeram a aquisição dos equipamentos, estão em sérias dificuldades porque não viram satisfeita a obrigação do Estado em reembolsar da parte que correspondia ao Estado. Reembolsar. É grave também esta questão. Senhor Presidente, estas são as questões centrais do Orçamento de Estado. Há efetivamente um crescimento em 7 pontos de financiamento das freguesias de 5%. É positivo face ao contexto em que vivemos. Temos que dizer que é positivo. Contudo, da nossa interpretação da Lei das Finanças Locais, o crescimento não devia ser 5%, mas sim 11,2%. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ter uma ronda de perguntas, apenas uma, circunscrita a 5 minutos a cada grupo parlamentar. após o que eu concedi a palavra ao Sr. Presidente da ANAF para responder. Pedi aos Srs. Deputados que respeitassem este tempo, até porque da parte tarde da Comissão de Orçamento e Finanças tem uma última audição com o Sr. Ministro do Estado e das Finanças e, portanto, urge concluir até às 13 horas esta reunião. Começamos pelo PSD, Sr. Deputado Mário Albuquerque, tem a Vossa Excelência a palavra, 5 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar o Sr. Presidente da ANAF e a respectiva equipa diretiva e aproveitar para sublinhar o esforço tremendo que têm feito no sentido de dignificar e valorizar os autarcas de freguesia. Mas, enfim, e aí nós já o lamentamos profundamente, temos lamentado em outras oportunidades, infelizmente, a vossa preocupação, que tem sido muita, o vosso esforço não tem tido a necessária correspondência por parte do Governo. Um Governo que é dos mais centralistas que jamais aconteceram ao longo desde o 25 de abril. Um Governo que atacou o associativismo municipal, a autonomia dos municípios, a descentralização. Enfim, um Governo que agora está a culminar com esta situação gravíssima, quando se pretende retirar verbas, enfim, que têm a ver com o funcionamento normal das próprias juntas de freguesia. E reporto-me, naturalmente, à questão das dotações para os cerca de 330 autarcas, enfim, que vêm, através deste Orçamento de Estado, ser-lhe retirado o apoio, naturalmente, para que possam ser pagos, naturalmente, pelo trabalho que se envolvem, ao abrigo de uma lei, a Lei 11/96, e que, efetivamente, acaba por, pura e simplesmente, desaparecer a norma legal que dava cobertura realmente a esse tipo de pagamentos. Oh, Sr. Presidente, eu considero isto muito grave. Isto é grave. Porque isto não pode ser uma brincadeira. Estamos a falar em coisas muito sérias. Estamos a falar em coisas muito sérias. Então, retira-se, sem dizer nada a ninguém, sem falar com ninguém. 5 milhões de euros, enfim, mais 2,9%, que era naturalmente a atualização dos vencimentos em conformidade com a função pública, retira-se esta verba, sem dar a ninguém, sem que até hoje alguém tenha vindo dizer aqui ao Parlamento, olha, houve um lapso, o que era lamentável, obviamente, mas era um lapso, e ficava a perspectiva de ser corrigido, mas o Sr. Estado esteve aqui ontem e aos costumes disse nada. Aos costumes disse nada, o Sr. Estado sabe. O PS veio aqui dizer que foi um lapso, mas o Sr. Estado não confirmou rigorosamente nada disso na audição que foi ontem aqui efetuada. Portanto, o PSD, obviamente, como grande partido das autarquias e primeiro responsável, naturalmente, das autarquias, o maior partido das autarquias, vai apresentar uma proposta de alteração, Sr. Presidente da ANAF, no sentido de que seja reposta esta situação, que a manter-se é grave. E, naturalmente, compreender-se-á que haja uma reação muito forte para as autarquias, no caso de o Governo, efetivamente, não considerar, efetivamente, a reposição desta iniquidade. Por outro lado, Sr. Presidente, enfim, também os 5% de aumento, enfim, não tem grande significado. Do nosso ponto de vista, sabemos saber nós, enfim, do trabalho que as autarquias de freguesia desenvolvem no seu dia-a-dia. É que há aqui uma situação que, mais uma vez, enfim, já estamos habituados com este Governo. Já estamos habituados com este Governo. O Sr. Primeiro-Ministro promete uma coisa, depois faz outra. Enfim, há a lei, por exemplo, dos congressos. A lei dos congressos. No Congresso da Assembleia Nacional do Município foi dito que as transferências para as autarquias eram em função do aumento das receitas fiscais. O aumento das receitas fiscais aumentou 11,9, como é do vosso conhecimento, mas, entretanto, faz-se uma lei de finanças locais com o artigo 29, ou o artigo travão, em que as autarquias só podem subir 5%. Em que ficamos, Sr. Primeiro-Ministro? Em que ficamos, Sr. Primeiro-Ministro? Diz-se aos autarcas que sobem em função das receitas fiscais, enfim, para agradar, para receber palmas, eventualmente, e depois a seguir faz-se uma lei hipócrita, obviamente, no sentido de contrariar aquilo que se afirmou. Isto, de facto, não parece lógico, não parece racional e não parece digno de alguém que tem responsabilidade de um país. Por outro lado, eu estive a falar ontem com alguns presidentes da Junta, sou presidente da ANAFRE, e uma senhora presidente da junta de Caixarias, se o senhor conhece bem, Conselho de Orém, disse-me isto. Recebeu o kit, só que os kits não foram pagos. E dizia-me a senhora que está a ser incomodada, quase diariamente, pelos fornecedores, porque efetivamente não recebeu dinheiro, o fornecedor até tem razão, porque em tempo de crise, obviamente, que a situação é gravíssima. Eu queria que o senhor se pronunciasse sobre esta matéria, porque realmente isto também é grave. Então, os presidentes da junta que estão de pau prazo economicamente, ainda estão a ser pressionados, diariamente, conforme a senhora me disse, pelos fornecedores, com toda a legitimidade, obviamente, para que lhe paguem os kits que têm a seu poder. Mas isto é paradoxal, isto é de facto impressionante o que está a passar. A mesma coisa se passa também com os protocolos de moderação administrativa. Foram feitos protocolos, creio que 373. O senhor já sabe, ontem falou aqui que 215 para concretizar, mas eu tenho aqui um requerimento que fiz ao Governo, em que o Governo diz que existe. Não diz nada disso. Diz assim, no que respeita à execução dos protocolos de moderação administrativa com as freguesias, aguardamos a disponibilização da dotação provisional para efetuar o pagamento das despesas remanescentes apresentadas para as freguesias. O que posso aqui inferir, falta pagá-las todas. Isto é o requerimento, a resposta ao requerimento que recebi há dois dias do Governo. Portanto, há aqui qualquer coisa que não vá de certo. Mas, de qualquer forma, é também preocupante que se façam protocolos, que as autarquias avancem com o dinheiro e que não sejam, naturalmente, indenizadas da parte que toca, que é a compartilhação do Governo. Sr. Presidente da ANAPRE, eu creio que, em função daquilo que nós analisamos, estamos aqui perante uma situação gravíssima e que configura uma asfixia muito grave das autarquias de freguesia. Eu penso que isto é propositado. Nós pensamos, PSD, que há aqui um propósito determinado e firme no sentido de desvalorizar as autarquias de proximidade. Aqueles que estão junto da população e que se calhar têm mais influência política junto da população. Eu creio que há essa estratégia aqui. Mas o que eu não aceito, e que nós não aceitamos, obviamente, é que esteja a prejudicar, a lesar as populações apenas ao sabor de uma qualquer estratégia, seja ela qual for. Isso não aceitamos e estamos aqui para lutar, naturalmente, em prol daquilo que entendemos, que entendamos seja legítimo, naturalmente, e que corresponda, naturalmente, aos interesses legítimos das populações. Estou presente à NAFTA e deixar-lhe uma pergunta. O que é que pensa sobre isto tudo? O que é que o senhor diz isto tudo? Que posições vai tomar a NAFTA acerca desta matéria?
Senhor Deputado Mário Alquer.
Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Agradeço. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Pita Ameixa, tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve numas considerações em 2 ou 3 minutos e depois pedi a autorização à vossa excelência para que o deputado Vítor Batista pudesse concluir o tempo dentro do tempo total que temos ao nosso dispor.
Desde que circunscrito ao limite temporal de 5 minutos. Não há
muito
problema.
Obrigado.
Mais 1,38, deixaste o PS,
não é? Muito obrigado. Queria saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, os representantes da ANAF, o Sr. Presidente também, dizer que seria útil que a prática, o parecer da ANAF, o parecer escrito, pudesse chegar mais cedo, porque isso facilitava aqui o nosso trabalho, a nossa ponderação. Sobre as finanças locais, queria sublinhar o cumprimento da lei, no que diz respeito às transferências para as freguesias, o Fundo de Financiamento das Freguesias, que é um aumento significativo de 5% para as freguesias, bastante acima da inflação. Isso é muito significativo que aconteça e vem acontecendo de uma forma sistemática e contrariando as vozes que diziam que a lei das finanças locais ia dar um resultado inverso. 208,1 milhões de euros de transferência em 2009. Nunca as freguesias tiveram uma transferência dessa dimensão até hoje. Dizer que não considero legítimo que se invoque que se perde 11, tal milhões e que devia ser 11,% porque isso é apenas um desejo, porque nós temos é que olhar para a lei que está em vigor no país e sobre o cumprimento da lei. No momento em que se fez a lei, é que se discutiu isso está ultrapassado. Depois, sublinhar uma coisa muito importante que é esta: as freguesias passaram a ter direito pela primeira vez na sua história ao imposto do Estado. Isto é do maior significado político e até teórico em termos do direito fiscal, 50% do IMI rústico passou a ser uma receita das freguesias. Isso é muito significativo. Foram 3,5 milhões de euros em 2007. A primeira prestação de 2008, 2,8 milhões de euros, o que significa que no final do ano 2008 deve superar o ano 2007. Mas há uma novidade, é que o Governo investiu, também financeiramente, no Simplex de 2008, na informatização das matrizes. E esse trabalho está concluído, foi concluído. 11,6 milhões de prédios rústicos estão informatizados. Isso significa que se abre aqui uma janela de oportunidade para o aumento, para a atualização das matrizes e, portanto, para o aumento da receita das freguesias. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente como é que vê esta questão do IMI rústico e que investimento político, digamos assim, é que a ANAF pensa fazer nessa matéria em termos da sua relação, naturalmente, com o Governo. Finalmente, também especificar, que ainda ontem foi aqui assistido pelo Secretário de Estado, e por isso aqui o digo, que há perspectiva de haver uma evolução quantitativa e qualitativa do papel da freguesia da administração local. Pela consolidação em lei da panóplia de matérias hoje delegadas pelos municípios, por conferir por lei uma maior estabilidade no tempo aos protocolos de delegação de competências dos municípios e pela admissão da diferenciação entre freguesias ou entre tipologias de freguesias quanto às atribuições e competências, o que dá novas perspectivas de crescimento no seu papel. E, portanto, também gostava de ouvir o Sr. Presidente acerca da estratégia, da postura que a ANAF tem quanto a este aspecto, que pode abrir também ele uma porta, uma janela de oportunidade para o reforço das competências e das atribuições das freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua licença, passava agora ao Sr. Deputado Vítor Batista.
Tenha a bondade, Sr. Deputado Vítor Batista.
Muito rapidamente, porque nas questões de fundo, de certa forma, já foram aqui colocadas, mas, em boa verdade, nós, contrariamente ao que por vezes pretende insinuar, temos o maior respeito naturalmente pela ANAF e pelas freguesias. E reconhecemos alguma pertinência naturalmente naquilo que aqui colocaram, no problema que colocaram. A questão que eu queria perguntar era o seguinte. Da lei 1196, o artigo 10º, é um artigo que tem sido repetitivo nesta lógica de consagração de uma verba disponível para fazer face aos presidentes junto da freguesia com meio tempo ou com tempo, e ao longo dos tempos isto tem sido consagrado, não está isso sequer em dúvidas. A questão que eu coloco é se isto, do ponto de vista da maturidade política, do respeito que merecem as freguesias, se não seria preferível que este artigo 10º seja revogado. E seja revogado porquê? Fica-se com a sensação que, apesar das dificuldades que as freguesias têm do ponto de vista financeiro, têm o direito a ter o seu orçamento e a consagrarem no seu orçamento, evidentemente, as verbas vocacionadas, direcionadas para esse efeito. Eu penso que isto é uma tutela que não é prestigiante para a gestão das freguesias. Em todo o caso, reconheço o seguinte. Reconheço que também não me parece adequado que, sendo um artigo que vem ser consagrado na Lei 1196, que tem sido feita a adotação ao longo de todos estes tempos, também não me parece adequado que seja agora que seja corrigido. E que, evidentemente, isto tem que ter uma solução. Se é agora ou mais tarde, vamos ver quando é que terá a solução. Agora, é prestigiante para as freguesias, em vez de terem as suas dotações, e que o Governo tem contribuído com o reforço de verbas para este efeito, é prestigiante para as freguesias. Tem aqui um montante, como quem diz, também lá um montante, tem este valor, que pode ser adequado ou não, pode ser no montante exato que é necessário ou não, mas também lá isto que é para ter alguns presentes junta a meio tempo ou a tempo inteiro. Eu julgo que não é prestigiante, e isto é um artigo que tem sido vindo consagrado na lei ao longo de todo este tempo, mas que devia ser revogado, independentemente das freguesias terem o direito a ter os recursos adequados financeiros para esse fim. É evidente também que subscrevo agora, também porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista cá estará também para, naturalmente, analisar politicamente esta questão e, dentro daquilo que é a nossa competência, obviamente, estamos a acompanhar, estamos a dialogar com o Governo e vamos ver quais são os passos que ainda irão ser dados até ao final deste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias e a vasta comitiva que o acompanha. E dizer, Sr. Presidente, que o CDS está solidário. Aliás, o CDS fará aqui uma leitura bondosa. Portanto, estamos à espera que, brevemente, o Partido Socialista reconheça o lapso e o erro e que não seja esta espécie de respeito contínuo para com as freguesias. Porque o que está aqui em causa, eu acho que ou o Partido Socialista assume que não quer juntas de freguesia e assume, não precisa de vir aqui disfarçar, ou asfixiá-las e botá-las à morte lenta, ou terá que fazer uma meia-culpa, porque basta olhar para o orçamento de 2008 para ver que havia um artigo 24 que diz expressamente a remuneração dos eleitos freguesias. E, portanto, se tiverem dúvidas, é só copiar, fazer os devidos ajustamentos e repor neste orçamento este artigo e assim resolver o problema justo do pagamento a quem presta um tão especial serviço. E dizer que este problema é mais vasto. Quando falou no meu amigo e colega do Partido, Pedro Silva, ele tem só 32 mil eleitores. Tem na freguesia dele, com a exceção de Viseu e Lamego, a totalidade dos concelhos do meu distrito. E, portanto, alguns deles, o que dá bem a dimensão do desequilíbrio que hoje vivemos nas juntas de freguesia e do trabalho que é preciso fazer. E também aqui o Partido Socialista tem duas velocidades, que é parado e marcha atrás. Porque começou por dizer, nós vamos reorganizar o mapa das juntas de freguesia. E parecia-me uma ideia excelente. O que é certo é que nós não sabemos hoje o que é que foi feito. Que era o fim das freguesias até 1000 eleitores, mas o que é certo é que nós ainda temos hoje os plenários, que é uma coisa sui generis num país, que é uma completa desorganização, um completo desequilíbrio da administração do território em termos das juntas de freguesias. E esta coisa de termos juntas com dimensões muito superior a alguns municípios, com problemas de assistência social, de prestação de serviços, que muitas vezes é muito complicado, porque nem sempre as câmaras têm essa colaboração, e que não estão resolvidas. Mas também há o contrário, que é o presidente de junta de uma pequena freguesia, que não tem os mesmos meios, nem os mesmos serviços de apoio que tem uma grande junta de freguesia, que também está completamente esquecido nesta matéria. Portanto, eu julgo que o problema é genérico, não só nas grandes freguesias, mas também nas pequenas freguesias, e por isso gostava de perguntar a vossa opinião sobre isso, o que é que acham deste esquecimento do rearranjo. É evidentemente que é preciso coragem, e ela de vez em quando falta, porque mexe com coisas muito sensíveis, mas temos que encarar o problema de frente. E depois também saber, se ao abrigo da Lei das Finanças Locais, quantas freguesias é que aproveitaram para fazer, para se juntarem e para eventualmente criarem aqui sinergias. E dizer que também não me surpreende, em matéria que temos falado com alguma frequência, não me surpreende que o Governo tivesse esta ideia peregrina de fornecer kits às juntas de freguesia, o que nunca passou pela cabeça que não os pagasse. Até porque há um outro problema que vem atrás dos kits das juntas de freguesia. É que eu não gostava de ver kits de freguesias levados para combate aos fogos de burro ou de trator. Ou seja, as juntas de freguesia estão à espera da ajuda para o necessário transporte, que, dada a geografia do país, só pode ser um transporte que permita um acesso rápido ao fogo, mas também uma saída em segurança do fogo. E vai haver, no CREN, pelo menos o Governo diz que agora, com os fundos, com o novo CREN, vai cumprir com o pagamento daquilo que são o reequipamento dos bombeiros, para que não aconteça aquilo que aconteceu ainda há pouco tempo nos bombeiros da Sertã, que uma das ambulâncias que foi prestar socorro e quando chegou ao hospital já não levava as duas portas. Portanto, o Governo tem um compromisso que, com o CREN, irá cumprir a lei do reequipamento. Eu gostava de saber se as juntas freguesias vão aproveitar ou não esse mecanismo, também para aproveitarem, para conseguir os necessários transportes, não só o pagamento dos kits, mas também os transportes dos kits. E, portanto, era sobre essa matéria, e dizer, para terminar, Sr. Presidente, há bocado eu poupei tempo, queria também fazê-lo agora, que é, o CDS obviamente apoiará as propostas de alteração para que se resolva este problema minimamente de elementar justiça, que é receberem aquilo que vos é de direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. E agora a palavra, Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudar o Presidente da ANAFRE e os seus vice-presidentes. A questão central que hoje se debate, do vosso ponto de vista, que é também o nosso, relativamente à ANAFRE, tem a ver naturalmente com a remuneração dos eleitos nas 330 freguesias aqui referidas. E que são expressamente resultante, ou melhor, que é expressamente resultante da aplicação da Lei 11.96, 18 de Abril. O PCP já apresentou uma proposta de alteração para reintroduzir no orçamento o artigo correspondente àquele que tradicionalmente vem existindo. A verba que colocamos foi, respeitando o ano passado, com um acréscimo correspondente àquilo que é o anunciado, esperemos que seja maior e que nós nos enganemos, aumento dos vencimentos, e, portanto, estamos convictos que até pelo silêncio, e às vezes o silêncio significa acordo do Sr. Secretário de Estado ontem, que seja possível esta proposta do PCP ou outra do género, não fazemos questão nem levantamos bandeira por causa disso, possa ser aprovada no Orçamento de Estado e possa ser reintroduzida, enfim, uma situação de justiça e que, para além de justiça, é o cumprimento de uma lei. Mas deixe-me, por falar em leis, deixe-me fazer uma observação, Sr. Presidente, que tem a ver com aquilo que me parece uma sistemática ambivalência da interpretação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente àquilo que são leis para aplicar e aquilo que são leis para não aplicar. Quando estamos a falar da Lei de 2007, a Lei das Finanças Locais, o PS tem aqui, já teve, quando se tratou da ANMP, volta a ter, o discurso de que a lei está a ser cumprida. E, portanto, a nossa opinião é, ela não prestigia o poder local, ela é uma lei que tem que ser mudada, ela é uma lei perversa, é uma lei que, pelos seus aspectos transitórios, vai provocar, a curto e a médio prazo, distorções e fenómenos de assimetrias crescentes no todo nacional. Mas enquanto diz isto, relativamente à Lei 2 de 2007, relativamente à Lei 11.96, diz que não prestigia. Não prestigia. Enquanto a Lei 2 de 2007 é uma lei que prestigia e que está a ser cumprida na ótica do PS, a Lei 1196 não é prestigiante para as freguesias e, portanto, não pode ser cumprida, ou não deve ser cumprida. E lança este desafio. Melhor era vocês abdicarem do cumprimento de uma lei que não vos prestigia. Nossa opinião, não pode haver dois pesos e duas medidas. Isto é, as leis, quer concordemos com elas, quer não concordemos, até elas serem revogadas, têm que ser cumpridas. A nossa posição sobre a Lei 2 de 2007 é de desacordo profundo. A nossa opinião sobre a Lei 1196 é que ela se justifica e, como tal, tem que ser cumprida. E, portanto, não pode haver, de facto, aqui dois pesos, duas medidas, à medida das conveniências conjunturais de um partido político, ou à medida das conveniências conjunturais do partido político, se esse partido está no poder ou na oposição. Posto isto, eu gostava de vos colocar uma questão que me parece mais central e mais de fôlego relativamente ao debate que aqui estamos a ter sobre as freguesias e o futuro das freguesias. De certa forma, foi colocado pelo deputado Pitameix, eu vou recolocá-lo um pouco nos mesmos termos. Ontem o Secretário de Estado falou tudo e falou nada sobre este tema. Pode ser interpretado como tendo dito tudo, mas pode ser interpretado como tendo dito nada. Abordou o tema do financiamento futuro em termos globais das freguesias, abordou o tema da articulação desse financiamento com as eventuais competências ou uma evolução das competências, abordou também o problema da diferenciação de freguesias. E a questão que eu vos colocava, independentemente de tudo ou nada ter dito, aquilo que vocês sabem e a forma como têm acompanhado vocês à ANAFRE, a evolução deste debate, se é que existe debate do Secretário de Estado, se é que existe um debate com o interlocutor, que são vocês, ou se é que não existe debate nenhum. Mas mesmo na hipótese que eu julgo mais provável, posso estar enganado, de não existir debate algum convosco, qual é a vossa reflexão sobre essa matéria relativamente ao futuro? Era isso que eu gostava de saber.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Encerrada a única ronda de perguntas, Sr. Presidente da ANAF, tem a Vossa Excelência a palavra para responder, se possível, no prazo de tempo somado dos fundamentais, isto é, 20 minutos.
Acho que não é. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mário Alquerque, assim é, como diz, a correspondência é muito grave o que se está a passar. O que nós desejávamos ver inscrito no Orçamento de Estado serão os 5 milhões mais os 2,9, que são 5,145 milhões. O Partido Socialista, ao dizer que é um lapso, nós ficamos um pouco mais aliviados. Se é um lapso, pois corrija-se o lapso. Porque errar é humano, nós somos pessoas sensatas, equilibradas, não misturamos a política partidária com as questões desta gravidade, desta índole, que não são misturáveis do meu ponto de vista. E congratulo-me com o facto do PSD ir apresentar uma proposta de correção ao Orçamento de Estado nesta matéria, ainda bem, é o reconhecimento da razão que nos assiste, que obviamente tem que também me congratulo já agora com a proposta que o PCP referiu que vai apresentar, e obviamente que que estamos expectantes que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como pedra angular de toda esta decisão, venha a tomar idêntica atitude, o que configurará para nós, no fim de semana que se aproxima, um pouco difícil para este Conselho Diretivo da ANAFRE, em que vamos ter Conselho Diretivo amanhã à tarde e Conselho Geral no sábado, em Rio Tinto, uma das grandes freguesias do país, governada por um jovem autarca do Partido Socialista, é bom que se diga, mas se nós pudermos chegar ali com uma nota de que este problema foi resolvido, obviamente que o Conselho Geral que vamos realizar no próximo sábado será bem mais fácil para nós, dirigentes do Executivo da ANAFRE. A questão que diz o Presidente da Junta de Caixarias, Sr. Deputado Mário Alquerque, é verdade que, já que o referimos, pedimos à Degal, e têm chegado inúmeras queixas, mas com certeza que não chegaram todas as queixas à ANAFRE, pelo atraso no reembolso e no pagamento, na disponibilização das verbas destinadas ao pagamento da parte que respeita ao Estado, aos fornecedores destes kits. E, obviamente, que nós esperamos que isto seja resolvido urgentemente, porque cria problemas de relacionamento, cria problemas enormíssimos à tesouraria das freguesias, qualquer variação mínima. Nós estamos aqui a falar de minudências para aquilo que é habitual falar, Sr. Presidente, nesta casa, dos milhões, dos milhares de milhões. Nós estamos a falar de minudências, que não têm expressão. Contudo, mesmo essas minudências não são satisfeitas nesta disposição, nesta assunção da responsabilidade de um combate que é de todos, que é de solidariedade, que é um dever de todos, que é o combate pela preservação da floresta portuguesa. Os autarcas de freguesia, ao voluntarizarem-se para assumir esse combate, não foram respeitados nesse voluntarismo. Lamentamos, obviamente que esperamos que isto seja resolvido rapidamente e que também seja, esperamos que através dos mecanismos que o QRN permite, as freguesias estão arredadas para a nossa tristeza, arredadas completamente de concorrer a verbas do CREM, por muitas tentativas que temos feito em várias áreas, estamos completamente arredados e, obviamente, que o Governo, através da DGAL ou de outro mecanismo, ou da Secretaria de Estado, não sei como, terá que resolver a aquisição também do meio de transporte necessário ao transporte do kit de primeira intervenção. A proximidade é um valor em si mesmo. E ao candidatarmos-nos a esses kits, pudemos e constatamos que quando um fogo emerge, pode ser eliminado à nascença com um pequeno kit de intervenção. Aquilo que pode ser um grande fogo, se não for atacado logo, pode ser eliminado à nascença com este kit e a prova está feita. Quem é que transporta este kit? São os privados nas suas carrinhas de caixa aberta, são os tratores da agricultura das comunidades. Tem sido assim, Sr. Deputado Eldo Amaral. Tem sido assim que os agricultores, os moradores nessas comunidades ajudam na preservação desta riqueza nacional que é a floresta. E o que isto aqui configura um outro lamento. Nós colaboramos com o governo, com o Estado. Colaboramos com este governo. Desde logo, com o Ministério das Finanças, veja, com o Ministério das Finanças. Portugal hoje é considerado o quarto país, Sr. Presidente, na entrega eletrónica de declarações de rendimento. É o país em quarto lugar, mais desenvolvido, com maior taxa, em quarto lugar nos países da União, pela entrega de declarações eletrónicas de rendimento. Esta taxa foi conseguida graças à participação maciça das freguesias no preenchimento das declarações às pessoas. Sejam elas idosas, tenham elas computador em casa ou não tenham. Tenham elas habilitações para fazer esse preenchimento. Mas a freguesia está ali com alguém preparado, com a paciência e o carinho por aquelas pessoas para as ajudar a resolver este problema. E daí este milagre de Portugal saltar da cauda para quarto lugar no preenchimento das declarações de rendimento por via eletrónica. Temos também um trabalho, foi mal entendido por muita gente, mas que é hoje importantíssimo, que é a verificação dos desempregos através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, na sua apresentação quinzenal, que é uma comodidade enormíssima para as pessoas que estão em situação de desemprego, que não têm dinheiro para se deslocar, mas vão à sua comunidade, muitos deles até podem ir a pé, ou deslocando-se de bicicleta, como na minha zona, e vão fazer a sua apresentação, evitando gastar dinheiro. A freguesia hoje faz isso para o Governo, para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Estamos também hoje a avançar para um apoio significativo através dos nossos postos de internet na identificação dos estrangeiros que percorrem o nosso país nos meios rurais onde isso não existe, onde não existe base de dados, ou um computador na habitação, no turismo rural, onde as pessoas não dispõem. Esse cumprimento do registro dos estrangeiros, hoje há um mecanismo de acesso que está centrado na freguesia e em muitas outras tarefas. Hoje, mais do que nunca, estamos empenhadíssimos. Somos questionados todos os dias com os problemas sociais, com a fome. Com a fome, senhores deputados. Em que as freguesias não têm meios para responder a essa necessidade. Desculpem-me, porque eu sei o que é isso. Eu vivo isso. Infelizmente não temos os meios. Que bom seria que houvesse aqui, nesta emergência social, nesta situação anormal, mesmo para o nosso país, para o nosso pobre país, nesta situação anormal, que bom seria que as freguesias pudessem, elas próprias, ser a vanguarda na identificação dos problemas e na satisfação das necessidades mínimas, básicas, nomeadamente ao nível da alimentação das pessoas que não têm meios. É um apelo que eu aqui deixo. Veemente. A freguesia pode ser fundamental, reconhecida pelo Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa como uma originalidade portuguesa que pode ser criticada por muita gente. Mas os relatores que vieram a Portugal dizem que bonito que é esta existência de um órgão eleito pelo povo. Eleito pelo povo. Fiscalizado. Tem que prestar contas, que tem uma Assembleia que o controla e que a proximidade é potenciada, bastando haver recursos para isso. Sr. Deputado Pita Ameixa, esta comparação dos 5% acima da inflação, eu respondo-lhe com os 11,9%. Eu respondo com os 11,9%. A lei das finanças locais viola a Constituição da República Portuguesa, Sr. É uma interpretação de um nosso consultor, um especialista que vem da sua área política, Sr. Deputado. Que faz uma análise profunda desta matéria e diz que não se pode sobrepor uma lei ordinária da República à Constituição. Não se pode sobrepor. E na Constituição está lá, claro, assegurada a distribuição horizontal, vertical e horizontal. Quando há meios sobrantes, eles têm que ser distribuídos, não podem ser recolhidos pelo Estado. Por quem direito? Nós temos direitos à média ponderada dos impostos IVA e IRS, aos 2,5% da média ponderada dos impostos IVA e IRS. E isso não está a ser cumprido pelo Governo da República. Essa é a razão. Quanto ao IMI rústico, foi um salto. Foi um passo em frente, sem dúvida, Sr. Deputado. Lutámos muito por isso, por esse passo. Num desespero de causa, num determinado dia, também nas vésperas da aprovação do Orçamento de Estado, em que nos queriam dar zero em sede de crescimento do Fundo de Financiamento das Freguesias. Eu então, com o Sr. Ministro António Costa, apresentámos-lhe a proposta de que nos entregasse o IMI rústico, que era despiciando para os municípios. Não tem significado. Obviamente que depois, enfim, deram-nos 50%. É um passo. Nós estamos aqui para ser sérios. É um passo. É um passo pouco significativo. Numa freguesia como a minha, que tem 6 mil eleitores, e que deveria ter um rendimento bem maior nesta matéria, recebemos 380 euros. Portanto, tem pouca expressão numérica. É um passo, mas tem pouca expressão numérica. E não se pensa aumentar por aí, de forma anormal, no atual contexto, o IMI rústico. Porque a agricultura portuguesa não suporta isso. Nós temos a noção, sabemos estar dos dois lados do problema. Quer com relação ao governo, quer com relação ao contribuinte. Estão a ser massacrados no nosso país com impostos de toda a ordem e que vai pôr em causa a sustentabilidade da economia, nomeadamente ao nível das pequenas e médias empresas e também, sejam elas industriais, agrícolas ou comerciais. Esta é uma realidade. Bem presente no terreno. É uma realidade e acreditem, senhores deputados, ouçam-nos mais vezes, porque nós temos uma mais-valia que os senhores não podem contornar. É que nós conhecemos o território como ninguém. Perdoem a imodéstia. Nós temos olhos, ouvidos, nas 4.259 freguesias e através das nossas delegações distritais, nós vamos recolhendo essa informação. Nós fazemos reuniões e sabemos o que se passa no país. E nós, nas nossas deslocações pelo país, sabemos os problemas latentes que o país vive. E o que é necessário para fazer. E é neste momento, o investimento prioritário que deve fazer-se no país é de ordem social. Tenham isto presente, por favor. E obviamente que nós continuaremos a dizer que estamos a ser subtraídos 11,6 milhões de euros em sede de fundo de financiamento das freguesias. Essa é que é uma verdade. A evolução qualitativa das novas competências e atribuições é outro passo que está em preparação. É verdade que temos, e aqui já respondo, penso que foi o Sr. Deputado Hélder Amaral, é verdade que temos vindo a negociar com o Governo a clarificação das competências das freguesias. Nós somos abertos à reforma. A uma reforma que vá no sentido de satisfazer as necessidades dos cidadãos, as necessidades e a dignificação das freguesias, ao menor custo possível. Nós podemos ser agentes dessa mudança. Nós, autarcas, nós, ANAFRE, podemos ser agentes. Será difícil no futuro encontrar agente com este tipo de atitude aberta a estas mudanças. Claro que desejamos ver clarificadas as competências. Mas também quero dizer, Sr. Deputado Pita Ameixa e Srs. Deputados, é preciso começar, fala-se de reorganização administrativa, sem pôr em causa a identidade de cada comunidade. Veja-se que em França há um município que tem dois habitantes. Dois habitantes, Sr. Deputado. Dois habitantes. E eles dizem, esta identidade pode não ter nenhuma expressão, mas o nome continuará a existir. É da cultura, da tradição e da legislação francesa que aquela identidade. E nós defendemos o mesmo para Portugal. Agora, façamos as reformas, façamos a reorganização administrativa assente naquilo que nós defendemos, que é o fomentar, desenvolver, potenciar, dar recursos à Associação das Freguesias, mas jurando a sério os recursos, para que as comunidades que estão em perda demográfica possam livremente associar-se e ver nisso uma vantagem para que haja racionalidade administrativa, racionalidade e modernidade administrativa. Sr. Deputado Vítor Batista, muito obrigado pelo que disse. As preocupações, vi que comunga que está sensível ao nosso problema, ao problema central, a remuneração dos eleitos das grandes freguesias. Isso é uma atitude sensata de um deputado do partido da maioria que tem consciência que muitos destes autarcas, destas grandes comunidades, são também eleitos pelo Partido Socialista. São também eleitos pelo Partido Socialista. Podem-se fazer novas eleições. Muitos destes autarcas podem dizer, tomem lá as chaves da junta, governem, eu quero ver como vai. Porque há muita gente que diz, põe-se lá uma extensão do município. Depois digam-me quanto custa essa extensão do município. É porque os funcionários trabalham das 9 às 5 ou outro horário parecido, o autarca de freguesia, os seus colegas do executivo, trabalham todos os dias, sem horário, incluindo o fim de semana, para satisfazer as necessidades das populações. Quanto à Lei 1196, que disse ser, poderá ter, poderei concordar consigo, mas então esta é a casa própria para resolver isso. Resolva-se o problema da remuneração e assegure-se que aquelas freguesias, é preciso rever a legislação, que aquelas freguesias, as freguesias se encontram naquele patamar, então os respectivos eleitos são remunerados, ou são os recursos em sede do Fundo de Financiamento de Freguesias, são majorados para aquele fim. Nada a opor. O que interessa é que se resolva este problema. É que tem que ser assim. Acho eu. E se esse for o caminho, a ANAF está aqui para colaborar. Sr. Deputado Helder Amaral, agradeço-lhe a declaração de solidariedade. E quanto à ideia de eliminar freguesias, é uma ideia que vem de desde 2005, anunciada pelo Sr. Ministro então do Partido Socialista, António Costa, uma pessoa que me é grata, que eu prezo muito como pessoa, tenho que dizê-lo aqui, e que sempre soube ouvir-nos. Penso que se fosse Ministro da Tutela, o Sr. Dr. António Costa, este problema não se estava a pôr. Este nos preocupa mais, neste momento, porque eu acho que ele não permitiria que tal acontecesse. Quero fazer-lhe esta justiça. Quanto à eliminação das freguesias, é esta casa que tem que resolver o problema e cabe ao Governo tomar as atitudes necessárias. Obviamente nós discordamos, Sr. Deputado. Uma identidade é uma identidade. As freguesias têm existência legal. A Constituição protege-as. Elas têm... Do ponto de vista da gestão territorial de um espaço de freguesias, vamos racionalizar. O associativismo é um caminho rumo a uma futura fusão voluntariamente assumida, diga-se. E sublinhe-se, voluntariamente assumida. Se as freguesias entenderem-se que têm que se fundir e que haja legislação aplicável e que os respectivos cidadãos querem que assim seja, quem somos nós? Quem somos nós para nos opormos? Deve ser isso. Mas até lá, criem-se mecanismos para que a freguesia e o seu órgão executivo ou uma comunidade de freguesias funcione com dignidade administrativa e modernidade. Também administrativa, perspectivada e assente nos recursos humanos qualificados para poder desempenhar com normalidade a sua função. Muito bem. O CREM, o mecanismo já respondi. Esperamos que o Governo dê passos neste sentido. Sr. Deputado Honório Novo, muito obrigado, mais uma vez, pela apresentação. Não me custa aqui reconhecer, tenho que o dizer, manda a verdade que o diga, que o PCP foi sempre um partido muito próximo dos problemas das freguesias. Tenho que dizer, os meus colegas já podem não... Mas é verdade, é verdade. É verdade. E sabe porquê, Sr. Deputado Pita Ameixa? Porque o PCP, nos conselhos que governa, fala a experiência, sabe? O senhor pode ter experiência, mas fala a experiência. Nos conselhos que governa e que tem freguesias também do mesmo partido ou até de outros, os municípios fazem muito bem a ponte entre a freguesia e o município. É a ideia que eu tenho. A Lei 1196, pois disse que está a ser cumprida e prestigia a lei, é aquela dos dois pesos e duas medidas, tem razão de ser. A questão do Fundo das Freguesias, o Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Honório Novo, o Sr. Secretário de Estado, na verdade, temos vindo a reunir, tem sido, há uma comissão bipartida que tem funcionado e que já tem uma plataforma base de entendimento. Obviamente que esta plataforma base de entendimento depois tem que ser estendida a uma comissão tripartida envolvendo a Associação Nacional de Municípios, de onde esperamos que saia a clarificação das competências e a clarificação dos recursos, das necessidades de recursos das freguesias, assente num princípio básico. As competências entregues a quem melhor as desempenhar com mais eficiência, com mais eficácia e ao menor custo possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAF. Muito obrigado, Srs. Membros da Direção da ANAF. Deram um contributo inestimável para o debate e para o esclarecimento dessas questões. Ficamos naturalmente gratos. E esperemos que estas sugestões e as recomendações tenham o necessário respaldo agora em sede de propostas de alteração da especialidade. Vamos ter votação na próxima segunda e terça-feira, mas ainda estamos em tempo, os seus deputados governamentais estão ainda em tempo de introduzir as alterações que entenderem sagazes, pertinentes e azadas face às questões aqui suscitadas. Muito obrigado, está encerrado o debate.